Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, boa tarde para você. Chegamos aqui na tua Rádio Fátima com Pense Verde, num oferecimento de Coperval, valores que crescem na cooperação. Serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. Vamos trazer por aqui destaques e informações no Pense Verde de hoje, começando sobre o desmatamento na Amazônia, que teve uma redução pelo 10º mês consecutivo. A reportagem é de Alexandre Figueiredo.
O desmatamento na Amazônia segue em queda. É o que revela o monitoramento do Sistema de Alerta de Desmatamento no Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, divulgado nesta quarta-feira. De acordo com o Instituto, os dados das imagens de satélite mostram que a derrubada passou de 198 km² em janeiro de 2023 para 79 km² em janeiro deste ano, uma queda de 60%. Apesar da queda em janeiro marcar o 10º mês consecutivo de redução da devastação, o número representa uma perda equivalente a 250 campos de futebol por dia de floresta. Além disso, Roraima, que recentemente sofreu com a fumaça provocada pelas queimadas na capital Boa Vista, foi o estado dentro da Amazônia Legal com maior devastação da floresta amazônica, correspondendo sozinho a 40% da área total derrubada. Pesquisadora do IMAZON, Larissa Morim explica por que esse estado teve um comportamento diferente dos demais.
Uma possível explicação para isso é o fato do regime de chuvas nesse estado ocorrer de forma inversa aos outros 8 estados da Amazônia Legal. Enquanto os outros estados estão passando por um período mais chuvoso e que também apresentam maior interferência de nuvens no monitoramento por imagens de satélite, o estado de Roraima ele está passando por um período mais seco, que favorece tanto a prática do desmatamento quanto a detecção do desmatamento por meio das imagens de satélite.
Outro dado importante do monitoramento do IMAZON é o registro de terras indígenas desmatadas dentro do bioma. E mais uma vez o estado de Roraima lidera os dados de janeiro. Segundo o IMAZON, das 10 terras indígenas mais desmatadas no mês passado, 6 estão dentro de Roraima. Para a Larissa, a redução de números como esses passam pelas seguintes ações.
É necessário continuar as ações de combate e controle do desmatamento, priorizando aquelas áreas que estão sob maior pressão e vulnerabilidade ambiental. É necessário também investir em políticas públicas voltadas tanto à conservação quanto à sustentabilidade dos recursos naturais e também fazer a aplicação da lei, que é identificar e punir os responsáveis por essas ações ilegais. A redução do desmatamento é de extrema importância, porque uma vez ele reduzindo, reduz também as emissões dos gases de efeito estufa.
Atrás de Roraima, os estados da Amazônia Legal que mais sofreram com desmatamento em janeiro foram Mato Grosso e Pará, com 24% e 18% do total da área destruída, respectivamente. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alexandre Figueiredo.
Obrigada ao Alexandre, trazendo por aqui destaques no Pense Verde, um oferecimento de Coperval, valores que crescem na cooperação. Serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. O grupo empresarial do G20, o B20, prioriza reduzir efeitos das mudanças climáticas. As demais prioridades englobam temas como comércio, investimento, emprego, educação, transformação digital, sistemas alimentares sustentáveis e também agricultura. A reportagem é de Natália Guimarães.
Os líderes das forças-tarefas do B20, fórum que representa o setor empresarial dos países do G20, apresentaram esta semana as principais pautas que serão discutidas pelo grupo ao longo de 2024. Dentre as 8 forças-tarefas definidas para o ano, destaca-se a transição energética e clima. Uma das prioridades é unir esforços com os governos dos membros do grupo para acelerar a transição energética global e minimizar os efeitos das mudanças climáticas. O B20 Brasil é liderado pelo chair Dan Yosp. Sua função consiste em liderar o grupo empresarial, estabelecer as principais diretrizes e representar o B20 na comunidade internacional. Para ele, este é o momento em que a política industrial volta a ser discutida no mundo inteiro.
Então é mais um desses temas que o B20, junto com o G20, pode trazer um grande impacto. E em que a gente não desassocie a boa condução macroeconômica fiscal de uma boa política industrial, que é essencial para que nosso país cresça mais do que ele vem crescendo ao longo dos últimos 40 anos.
Segundo uma projeção da ONU, os países do G20 são responsáveis por 80% das emissões globais, apesar de abrigarem apenas 60% da população mundial. A Confederação Nacional da Indústria, CNI, destaca a importância da colaboração entre os setores público e privado como crucial para abordar essa situação.
Então, nós definimos também 5 grandes eixos horizontais que passam pelo crescimento inclusivo, pela descarbonização, pela inovação tecnológica, pelo retreinamento das forças de trabalho. Isso tudo vai acabar aparecendo também nesses 8 grupos de trabalho, task forces, que são muito importantes.
As demais forças-tarefas do B20 vão abordar questões relacionadas a comércio e investimento, emprego e educação, transformação digital, sistemas alimentares sustentáveis, agricultura, entre outras. Reportagem Natália Guimarães.
Obrigada, Natália. Trazendo destaques e informações, vamos falar sobre reciclagem. A plataforma Recircula Brasil permite rastrear a reutilização de plástico. A iniciativa tem como objetivo contribuir para aumentar os índices de reciclagem do plástico no Brasil. Quem traz a informação é Fernando Alves.
Apenas 25,6% das embalagens plásticas são recicladas atualmente no Brasil, segundo a Associação Brasileira da Indústria do Plástico, a ABIPLAST. O material pode levar até 450 anos para se decompor, o que faz o descarte inadequado causar impactos ao meio ambiente. Com o objetivo de promover a reciclagem do plástico, a ABIPLAST e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial desenvolveram a plataforma Recircula Brasil. Lançada em 2023, a iniciativa já conta com a participação de 5% do setor. A ferramenta rastreia os resíduos plásticos desde a origem até a reinserção como matéria-prima utilizada em outro produto, segundo o presidente executivo da ABIPLAST, Paulo Teixeira.
Aí a gente, junto com o governo federal, desenvolveu uma plataforma em que entra o resíduo e dali você sabe quem transformou isso em resina reciclada, depois para quem ele vendeu essa resina reciclada, que produto que ele fez e quanto de conteúdo reciclado tem nesse produto final que o transformador fez. Então a gente consegue saber a cooperativa que veio e até onde ele foi parar.
A Sinflex é uma indústria plástica que oferece soluções para a construção civil e infraestrutura e participa da plataforma Recircula Brasil desde o início. O diretor-presidente da empresa, Ricardo Jamil, afirma que a ferramenta contribui com as necessidades do setor e traz solidez para o mercado.
Esse sistema tem uma importância fundamental para a cadeia da economia circular do plástico, porque ele vai poder dar às empresas a garantia de rastreabilidade e para os nossos clientes a garantia de idoneidade do resíduo e da fonte e da aplicação, entendeu? Porque nós temos o controle total desde a nota de compra do resíduo até a nota de venda do produto acabado.
A iniciativa vai ao encontro da ideia de economia circular, um modelo econômico pautado na busca pela redução do desperdício baseada nos princípios de reduzir, reutilizar e reciclar. A economia circular é um dos 4 pilares da missão de descarbonização do setor produtivo da Confederação Nacional da Indústria, CNI. Essa forma de produção utiliza novos modelos de negócios, otimização dos processos de fabricação, menor dependência de matéria-prima virgem e priorização de insumos mais duráveis, recicláveis e renováveis. Reportagem Fernando Alves.
Obrigada ao Fernando Alves, trazendo por aqui informações no Pense Verde. Vamos agora acionar a extensionista da Emater, Fabielle Paim de Lima, que hoje vai falar para a gente sobre o limão.
O limão, tipicamente conhecido como uma fruta rica em vitamina C, é também rico em vitamina A, vitamina B e vitamina P, além de ser uma excelente fonte de cálcio, de cobre, de magnésio, de iodo, de ferro, fósforo, silício, entre outros. Os benefícios do limão são inúmeros. Por exemplo, ele tem muitos benefícios para o coração, por ser uma excelente fonte de vitamina C e também antioxidante. Ele ajuda a prevenir os problemas cardiovasculares, com a redução da pressão sanguínea, reduzindo o risco de hipertensão, garantindo uma correta dilatação dos vasos sanguíneos, diminuindo o colesterol e também o risco de insuficiência cardíaca e prevenindo a angina do peito. O limão também é um ótimo alimento para a prevenção do câncer. Estudos descobriram que os compostos encontrados no limão são conhecidos como limonoides, e eles ajudam na luta contra o câncer de pele, de boca, de mama, de cólon e de estômago. O limão também oferece muitos benefícios para a nossa saúde digestiva, para aliviar os sintomas de constipação e também de indigestão. O limão, ele age como um purificador do sangue e como um agente de limpeza. Agora que você está por dentro de alguns dos benefícios do limão, aproveite para incluí-lo na sua alimentação, seja como tempero de saladas, na limonada ou mesmo nas sobremesas. Da Emater, de Monte Alegre dos Campos, para a tua Rádio Fátima, extensionista Fabiele Paim de Lima.
Obrigada, Fabiele. Aqui no Pense Verde, um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre melhor para você, associado. Notícia boa, mais da metade dos brasileiros separam o lixo para reciclagem com frequência.
Pesquisa da Confederação Nacional da Indústria mostra que a população brasileira tem introduzido práticas voltadas para a preservação do meio ambiente em suas rotinas diárias. Segundo o levantamento, 65% dos entrevistados separaram lixo para reciclagem com frequência nos últimos 6 meses e 60% reutilizaram ou reaproveitaram embalagens de produtos. Outro dado aponta que 78% dos brasileiros reduziram a produção de lixo. No recorte por escolaridade, 55% das pessoas analfabetas ou com nível de saber ler e escrever, separaram sempre o lixo para reciclagem. O indicador cai para 50% para aqueles com ensino fundamental, 45% com ensino médio e 44% com ensino superior. Números que, na visão do gerente executivo de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI, Davi Bontempo, reforçam que os brasileiros se preocupam cada vez mais com o descarte correto de resíduos.
Então, isso mostra, né, que hoje, independentemente se é uma classe social mais elevada ou menos elevada, um nível de escolaridade maior ou menor, mas que todas essas ações já estão presentes no dia a dia do consumidor.
Conforme a CNI, a falta de hábito e o esquecimento de separar os resíduos, a ausência de coleta seletiva na rua, bairro ou cidade e a falta de informação sobre reciclagem ou coleta seletiva são citados como os principais obstáculos para as boas práticas de sustentabilidade. Para Davi Bontempo, o ponto mais importante que a pesquisa trouxe foi em relação a tomada de decisão do consumidor, que leva em consideração a sustentabilidade.
Então ele quer saber como que aquele produto é produzido, quanto que ele emitiu de gás de efeito estufa durante o seu processo de fabricação, se aquela empresa tem um programa de eficiência energética, se tem um programa de eficiência hídrica, se ele trabalha a gestão de resíduos, se ele contempla ali o social em volta da sua planta. Então tudo isso é levado em consideração na decisão de compra do consumidor.
O gerente executivo de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI, Davi Bontempo, ressalta ainda que a sustentabilidade precisa ser o centro da estratégia corporativa para o aumento da competitividade no setor industrial, assim como para acessar mercados internacionais e gerar emprego e renda no país. Reportagem Natália Guimarães.
Obrigada, Natália. E assim nós vamos fechando o nosso Pense Verde, um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. A você um forte abraço, um ótimo final de semana, de paz e bem.
O Pense Verde da semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.